אנחנו קוראים בזוהר, נמשיך במאמר יאיר.
Todos os que nos estão a ver. Estamos a continuar com o artigo da Reshit Aleph e antes vamos ouvir antes costumávamos fazer, estamos a falar de... Podemos ver que não existe correção, mas apenas mais estragos. Não é que seja algo que nos avance na direção da correção, mas avança-nos para com o estrago que fizemos. Não foi por nada. O principal é que não depende realmente de nós. As ações que estávamos a fazer, passamos por todos estes estados, todos estes níveis, e nada vai mudar. E antes, a luz entra e sai, o vaso e o facto de atrairmos a luz, empurrarmos a luz, assim por dizer, tem sempre um efeito em nós. Estávamos a fazer este grande trabalho nos vasos que estão misturados com a luz, junto com a construção do templo e a destruição do templo, não poderíamos ter mudado nada. Deveríamos ter ido em nós, deveria ter ocorrido, mas agora encontramos-nos num estado em que podemos apenas elevar-nos. Não há razão para ficarmos em baixo. Alcançamos o final de todos os estragos e estilhaçamentos e temos apenas de avançar em direção da correção. Portanto, estamos a ler do livro do Zohar, Bereshit Aleph, Deixem haver luz. Item 32. As palavras O, Dei e O, não são renovação de luz, mas a volta da luz que Ava Vaima já tinha. Pois Yud, que diminuiu a luz de Ava Vaima em Avir, partiu uma vez mais. E a luz voltou a Ava Vaima, como estava antes de ter diminuído. A expansão da luz em Deixem Haver Luz é a expansão que expandiu e foi dividida no ocultamento de Ava Vaima superior e oculta, Are Rampi. E, portanto, não existe, na verdade, um novo Havaiá ali, mas a plenitude que existia antes de ter aparecido esta divisão. Primeiro ele dividiu os 10 Sefirot de Ava Vaima e tirou dele mesmo um único ponto oculto. Isto porque em Sof dividiu os 10 Sefirot de Ava Vaima com o seu próprio Avir e revelou esse ponto, Yud, que foi dado na luz de Ava Vaima, que também se tornou Avir. Comentário. Essa luz não é luz de Chokhmah de Arehampin, mas a luz de Binah de Arehampin. Pois quando estava no Rosh Arehampin, Binah era também considerada Chokhmah. E uma vez que Chokhmah de Arehampin tirou dela do Rosh para o seu Guf, tornou-se Vaxengar. E nessa altura, Binah é vista como os seus 10 Sefirot terem sido divididos, porque o seu garro de luzes partiu do seu Naran Hai e os vasos inferiores, Binah, Tiferet e Malchut, dividiram do seu nível e desceram para a zona. e apenas os vasos de Keter Chochmah, com a luz de Nefesh Ruach, permaneceram nela. Isto é visto como a divisão dos vasos e o haver na luz que estava nela. Essa Biná de Arehampin está revestida dentro de Avavim, que está implicado no Yud Kei de Yehi, para que nada de Arehampin deseje dar a Avavim. Ele não tem na sua própria Biná. Ele fala primeiro na sua própria Biná. E o que é dado a Biná é dado a Avavim. E por esta razão, primeiro ele dividiu os 10 sefirot de vasos que Bina tinha enquanto estava no roche de Arehampi, que levou a tela para o vaso de Chochmah e fez um zivug ali. E através disso, os 3 vasos, Bina, Tiferet e Malchut, foram divididos e desceram de Biná até Zon, e ele elicitou um único ponto oculto dele mesmo. Através disto, elicitou em Biná um ponto oculto, Yod, que entrou na luz que ela tinha, e a sua luz transformou-se em Aver, pois Gar, Neshama, Haya e Hidá partiram dela, e ela permaneceu apenas no nível de Nefesh Ruach, a vir da sua do seu próprio segredo, o seu Vak, pois um segredo está no posterior, a fase da luz de Chochmah, Vak sem Gar. E portanto, Ein Sof dividiu do seu próprio Avir, porque Arehampin fez um zivug na tela abaixo da sua Chochmah. E através disto, ele tirou Bina da rocha de Vak, os 3 vasos, Bina, Tiferet e Malchut, Ele de Elohim, dividiram-se dela. E apenas os vasos Keter Chochmah, Mi, de Elohim, permaneceram nela. Ele revelou o ponto de Yud na luz que ela tinha, e a luz tornou-se a vir. Este ato de Arehampin é chamado a semente da sede. Ele chama Arehampin Ein Sof, porque cada emanador é considerado Ein Sof, porque ele apenas emana a luz de Ein Sof nele. Depois, Arehampin voltou e desceu a tela abaixo de Chochmah para o lugar de Malchut, através dos quais 3 vasos, Bina, Tiferet e Malchut, foram trazidos de volta ao nível de Bina, bem como toda a luz de Naranchai Drus. E nessa altura, Yud expandiu e partiu do seu Avir, pois uma vez que Yud partiu do Avir oculto, o Avir voltou a ser luz, ou seja, uma luz completa com Naranchai, luz de Chochmah. E então, quando Arehampin deseja dar Katnut Avavim, insere o Yud na sua luz e torna-se Avir. E quando ele deseja dar-lhes Mohin de Gatlut, ele baixa o Yud de Avir uma vez mais e torna-se luz. Vamos, por favor, para o primeiro clipe. Para avançar no trabalho trabalho espiritual, temos que acrescentar à mente certas ferramentas com as quais avançamos. Não avançamos através dos livros, apenas de olhar para eles. Algo como um burro que olha para um livro e não ajuda a ele e não ajuda o livro. Mas acontece que devemos tentar e tornar o texto mais próximo de nós. Temos que o sentir, senti-lo de alguma forma, mais e mais de cada vez. Temos que compreendê-lo mais, temos que desejar estar naquilo que leio. Não compreendemos o que é, mas lemos e tentamos compreender como uma criança que quer crescer. E este anseio é o anseio da sensação, da mente. E então é o anseio de sensações.
Piresh, Zohar, Asaf, Asatosef.
O Karabash e Baal Sulam assumiram para eles mesmos. Eles explicaram e então expandiram o Zohar. Algo que é chamado comentário do Sulam. E deram-nos a capacidade de não estar enganados, de não imaginar coisas, e não importa qual é a linguagem, hebraico, aramaico. Se começarmos a imaginar, se não imaginar todo tipo de formas materiais, tem que ter o certo comentário para não pensarmos que existe um burro, um touro, todo tipo de anjos e diabos, todas estas histórias. Não está a falar do nosso mundo, de algumas coisas místicas, criaturas místicas. E, portanto, ele explica, comenta, é do seu comentário. Ele avisa-nos para não entrar em todo tipo de imagens inventadas, pois não seremos capazes de sair delas e não entramos no livro da forma correta. Então continuamos do parágrafo 33. Quando o primeiro ponto de Arehampin, Yud, é encontrado, a sua luz aparece nela na forma de alcançar e não alcançar. Quando o ponto expandiu, a luz que permaneceu do seu Avil foi revelada. E uma vez o Zohar explica as formas de elicitação de Mohrim, de Katnut e Gadlut, em Binah e Arehampin ela mesma. E aqui explica a ordem de atribuir Mohrim a Avavim e divide-as em três fases, que são os três pontos, Cholam, Shuruk e Rik. Cholam, que quando aconteceu o primeiro ponto de Arehampin, Yud, antes do Yud partir de Avir, a sua luz apareceu nela na forma de alcançar e não alcançar. Arehampin iluminava Binah no ponto de Cholam, acima das letras que são os vasos de Binah. E, portanto, a luz alcançou Binah na forma de alcançar e não alcançar. Alcançar com Hassadim e não alcançar com Chokhmah. E isto porque a luz de Chokhmah permanece no rosto de Arehampin e não alcançou Binah, que saiu do Guf de Arehampin para Vak. 2. Quando o ponto Yud expandiu e saiu de Avil, a luz de Chokhmah saiu, e é a palavra Or que permanece depois da saída de Yud da palavra Avir. Esta é a luz que estava inicialmente em Binah, enquanto ela se encontrava no rosto de Arihampi, e que desapareceu com a sua saída do rosto. E agora ele voltou a ela e existe nela. Está escrito acerca disto, e houve luz, indicando que houve, na verdade, nenhuma novidade aqui, mas é a luz que já se encontrava em Binah. A luz partiu e foi oculta, porque quando a luz partiu, juntamente com voltar a Binah do rosto de Arihampim, depois Luzivug na tela, no lugar de Malchut, desceu e ela levou as três letras L para o seu nível, junto com Zon, que foram agarradas a elas. A luz de Rohman partiu e não revestiu as letras L, ou em Zon, que foram acrescentadas a eles em Ibu, devido à falta do revestimento de Hassadim. Ao invés, foi oculto no ponto do Shuruk por a luz de Rohma não partiu deles, mas eles não podiam recebê-la, apesar de que estava revestida nos seus vasos, pois faltava-lhes o vestimento de honra que brilha. E por esta razão, é considerado que a luz brilha em ocultamento. E, portanto, um ponto permanece em Binah, onde Rohma sempre alcança com os seus vasos. O ponto de Shuruk, onde Rohma sempre alcançou de uma forma oculta. 3. Ririk alcança e não alcança. Alcança em Hassadim e não em Rohma. E ilumina como numa iluminação do primeiro ponto do qual saiu, através do Zivug, que foi feito no ponto de Ririk, de Zon, que foi acrescentado nas letras Elei. Esse ponto de Ririk ilumina nele como uma iluminação do primeiro ponto do qual saiu. Ela estende o nível de Vak em Binah, a forma de Arihampi iluminar nela, enquanto ela era um ponto de Yud no Avir, luz de Hassadim. E naquela altura, eles estão unidos um ao outro. A luz de Rohma, do ponto de Shuruk, reveste na luz de Hassadim, do ponto de Ririk, e iluminam juntos. Eles iluminam um e no outro. Acontece que Yeshut ilumina nos dois pontos juntos, em luz de Rohma e na luz de Hassadim. E Yeshut é completado com Mohin completas das quatro cores Rub Rub, pois receberam Rub do rosto de Arihampim e receberam Rub através do Zivug do ponto de Ririk. Vamos renovar a nossa intenção com o videoclipe número 2. Rav, nós precisamos de nos ver como estando dentro do nosso desejo de receber. O nosso estado atualmente, a partir de agora, é um estado de exílio que também sentimos. Talvez sentimos que estamos no exílio. E é exílio da qualidade da doação, que se quisermos alcançar, se quisermos que nos governe, isso significa que o Criador nos está a governar. Ele é rei sobre nós. E então vamos sentir o nosso desejo de receber, ser o nosso desejo de receber, como estar no exílio, estar no cativeiro. E se concordarmos com com o que somos, onde somos, onde estamos, não é chamado exílio, imprisionamento. Significa que estamos apenas no nível de animal, de besta. O nível do homem começa quando este estado é exílio da espiritualidade, ou seja, da doação. E, portanto, vamos ver-nos como estando dentro do desejo de receber. Estamos a falar apenas de formas de desejo de receber. Não há mais nada para falar que recebemos entre nós. Todo tipo de mudanças, transformações, porque a luz superior ilumina. E o desejo de receber sobre esta luz recebe diferentes formas, mudanças. E isto é o que fala o livro do Zohar. E vamos continuar para o item 34. Quando o Parzuf Abba Vaima ascende a rocha da Arehampi e recebe ali Mohim dos três pontos, todos se elevam e unem com ele. Zon também, que está agarrado às letras L de Abba Vaima, e eleva-se com Abba Vaima e recebe estes morrim deles. O Zohar explica a correção das linhas nos vasos de Zon, pois após a explicação da ordem da expansão de Mohin relativamente às luzes, as três correções, Cholam, Shuruk, Rerik, vem a explicação da ordem da expansão das Mohin relativamente aos vasos, chamados três linhas, direita, esquerda e o meio, que decide entre elas. Há muitos nomes para os dez Sefirot, de acordo com as suas relações. Relativamente ao revestimento das luzes nos vasos, os dez Sefirot são chamados Kahabtum, ou Hagat Neim. Relativamente aos vasos, os 10 Sefirot são chamados 22 letras. E da mesma forma, teriam havido 5 letras Kahabtum, ou 7 letras Hagat Neim. Então, por que há 22 letras? É porque as letras estendem dos sete Sefirot de Hagat Neim de Abba Vaima. E também, uma vez que há três fases nos seus Mohim, Cholam, Shuruk, Rerik, três tipos de expansão de sete vasos estendem dela. Sete vasos estendem do ponto de Olam, estes são considerados a linha direita. 2. Sete vasos estendem do ponto de Shuruk, estes são considerados a linha da esquerda. 3. Sete vasos estendem do ponto de Rerik, estes são considerados a linha do meio. Juntos são 21 vasos. E, no entanto, no ponto de Rerik, existe outra fase para os sete Sefirot Hagat Neim de Abba Vaima, que é a tela de Zon. E esta é a razão pela qual esta fase é vista como um vaso também. E, portanto, há 22 vasos. E são aqueles chamados 22 letras. E, portanto, as 22 letras são o mesmo que Zat. Mas no que diz respeito aos vasos, os Sefirot são chamados letras. E são 22 por causa da correção das três linhas neles.
Abba Vaima olé le rosh Arihampin.
Quando o Parzuf Abba Vaima ascende a rosh Arihampin, todos ascendem e unem com ele. E nessa altura está na forma de alcançar Gar, que está escondido no lugar de Ein Sof, que é Arehampin. E tudo se torna um. Comentário. Quando o Partzuf Arehampin ascende, quando o Partzuf Avavaim ascende Arehampin, ele torna-se a alcançar com a luz de Rohman, com Arehampin. No entanto, a luz não espalha para baixo, mas está oculta no lugar de Arehampin devido à falta de revestimento de Hassadim. E este é o ponto de Shuruk. Todos os três pontos tornam um. E os dois pontos, Rolam, Ririk, que inicialmente na forma de alcançar e não alcançar, Vak, tornaram-se Gar devido à sua unificação em um com o ponto de Shuruk. E, portanto, o ponto que estava na luz e se transformou em Avir, o ponto de Rolam, é agora a luz completa que se tornou Gav devido à sua unificação com o Shuruk. A luz de Zat, Hagat Naim de Avavaim, expande do ponto do Rolam, e as sete letras do alfabeto iluminam na sua expansão, pois as letras são os vasos. E também os sete Sefirot, Hagat Naim de Avavaim, expandem do ponto do Rolam. E os sete vasos, chamados sete letras, foram estabelecidos na linha direita de Zon. São vistos como direita, porque o ponto de Rolam é sempre considerado luz, pois a sua essência é Hassadim, e qualquer luz é direita.
Atkan, Bazot Nesayem,
até aqui, vamos terminar.